Nem sempre dá para ver de primeira, mas o som das aves denunciam qual espécie está por perto. Cada pássaro tem um canto único, que caracteriza a espécie e a difere das outras. Assim como os detalhes de identificação por cor, por exemplo, como explica a mestranda em biologia, Thaís Gonçalves.
Então a gente faz esse evento no parque, voltado para a educação ambiental, atrair as pessoas para olhar a ave fauna, porque no nosso dia a dia, às vezes, elas passam despercebidas, né, aos nossos olhos. A gente ouve e nem não sabe qual espécie que é, não dá atenção, vê um pombo, um pardal. Mas o nosso universo é repleto de muitas cores e formas de aves, né? Muitas morfologias, diferentes características, fora o papel que elas desempenham no ecossistema. Então a observação de aves, ela é ótima para conservação, né? E deixar as pessoas mais próximas da natureza. Essas cores, esse padrão de cores das aves, eles são muito chamativos. As aves, elas podem ser identificadas então, pelo padrão de coloração. Nós temos diversas variações, como aqui no parque nós temos a ocorrência do guache, que ele tem coloração preta, né? Com a mancha vermelha que dá essa característica para ele, dá o nome comum dessa espécie. Nós temos a gralha, que é azul e amarela. Nós temos uma variedade enorme de avifauna no Brasil, né? Nós temos, ao todo no mundo, nós temos mais de 30... Nós temos aqui na nossa região uma ocorrência de mais de 300 espécies, na Mata Atlântica mais de 1000 espécies, né? E todas muito diversas, muito bonitas. Essa coloração, ela serve também para as aves. Ela vai servir para corte, né? Para que o macho ele possa chamar a atenção da fêmea, mostrando suas cores exuberantes. Às vezes a gente nem sabe que uma espécie de ave ela tem um topete, mas ela levanta o topete na hora da corte, né, para chamar a atenção da fêmea. Normalmente os machos vão ser mais coloridos e as fêmeas vão ter uma cor mais sóbria, como um tom de marrom, no caso do canário, que ele é amarelo com verde, né? A fêmea do canário da terra ela já é marronzinha. Daí ele vai chamar a atenção da fêmea e ela que vai escolher o macho que for mais exuberante, agradar mais aos padrões dela.
Estudantes de biologia, entusiastas e observadores da ave fauna, o conjunto de aves de um ambiente, se reuniram no Parque do Ingá nesta terça-feira para contemplar a beleza dos pássaros e aprender sobre as espécies. É a terceira edição do Passaringá. Vários grupos participam da visita, que é guiada por monitores. Em cada parada, um aprendizado, sempre na expectativa de conseguir ver alguma ave diferente que vive no parque. Segundo a bióloga especialista em aves, Priscila Sklarski, são mais de 70 espécies no Parque do Ingá, muitas improváveis de viver ali.
Nós, no último plano de manejo, nós identificamos 44 espécies, mas existe uma lista de observadores, né, de mais de 70 espécies. A gente tem muitas espécies florestais, né, algumas até um pouco improváveis aqui para o ambiente urbano e que acabam utilizando dessa área de mata como refúgio. Então é uma área importante que a gente precisa valorizar.
Por exemplo?
A gente tem um registro de macuco, né, uma ave bioindicadora de qualidade do ambiente. Né, ela só fica em áreas extremamente importantes, assim, de floresta primária, né, é onde ela ocorre. E a gente registrou ela aqui no Parque do Ingá, então talvez ela não fique somente no Parque do Ingá, mas ela utilize essa área como uma área de alimentação, uma área de abrigo para ela no ambiente urbano. Essa visitação é importante porque o próprio observador de ave ele atua como cientista, né? Quando ele registra uma espécie, quando ele posta essa espécie em bancos de dados, isso nos serve, né, como informação científica para a gente saber a qualidade do ambiente e até aspectos de migração dessas espécies.
O Milton Tamaki é médico, mas viaja pelo país conhecendo a natureza e observando os pássaros. Alguns são mais difíceis de encontrar, mas ele está sempre preparado caso alguma espécie apareça.
Vi um biguá agora ali. O biguá é interessante, né? Porque ele fica ali tomando sol para secar as asas, ele pula na água, depois ele vai secar as asas e vai assim trocando esse período, porque ele não pode ficar com as asas molhadas, porque ele não consegue voar, né? E ele vocaliza aparecendo, quando você vê vários biguás, a vocalização dele lembra muito assim porcos. É bem bacana o biguá.
Eu tô vendo, o senhor tá todo característico aí, né? Com binóculo e o...
Na verdade, eu sou adepto do Overland, né? Eu faço viagens, né? E dentro do pacote do Overland está a questão da apreciação da natureza. Então, ou acompanhar pássaros, ver pássaros, é reconhecer a integridade da natureza. Quando você vê pássaros ou vê outros animais, a gente entende que aquela natureza está preservada. Então a gente vai para ver essa natureza preservada e respeitar essa natureza preservada para ela continuar daquele jeito, né? Aquela integridade.
E o senhor já viu quantas espécies? Tem uma que o senhor acha mais interessante?
Aqui eu vi a galinha-picaça, que ela é fácil de ver aqui, é muito colorida, escandalosa, né? O biguá aqui, o anu, eu vi o sabiá barranco, sabiá laranjeira. Tem uma ave exótica aqui, o pavão, que vocaliza muito alto, vocês estão ouvindo ao fundo. Agora, as aves pequenas eu não consegui ver, não, é mais difícil, né? Você tem que ver com binóculo melhor, né? E você tem que ir com mais calma, porque elas são mais difíceis de ver mesmo.
No dia 5 de outubro foi comemorado o Dia Mundial das Aves. Letícia Tristão para a CBN.